UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Naná Vasconcelos morreu na manhã desta quarta-feira aos 71 anos. Em 2010, o percussionista concedeu entrevista à Rádio UFMG Educativa durante a 42ª edição do Festival de Inverno da UFMG. A entrevista foi feita pelos apresentadores Pedro Alvarenga e Ana Cláudia Pascoal. Em homenagem ao artista, reprisamos essa entrevista que foi ao ar no dia 28 de julho de 2010.
Agora com outra presença ilustríssima, muito obrigado pela participação, uma ótima tarde, Naná Vasconcelos. Grande importância na música brasileira. Naná, obrigado pela participação aqui.
Boa tarde, Belo Horizonte, boa tarde.
Naná, sua primeira vez em Diamantina, e parece que você já conhecia Diamantina, na verdade, por música de Milton Nascimento, Clube da Esquina.
Clube da Esquina, essas coisas assim. Mas eu estou muito contente de poder estar aqui, participar desse festival, de uma certa forma. É bem dinâmico, no sentido de que não é um festival de música, só de teatro, de palestras, de cinemas, de oficinas, para juntar, porque eu faço parte de uma geração que onde as artes são tocar com o Milton, com a Gal, e o Hélio de Sica fazia cenário, o Capinu escrevia um poema, o Fato Neto fazia o programa. Então as artes estavam muito juntas e nós temos depois de ditadura, dessas coisas assim. Mas hoje este passo com esse é uma necessidade para que jovens que não viveram essa situação que eu vivi, né, que eu venho dela, que é a do Milton, do Caetano, tá, possam um conhecimento do que já fiz, do que foi, né, essa geração, foi muito importante no mundo todo, e que hoje está muito dispersa, agora principalmente com a tecnologia, onde isso mistificou muita coisa, e a tendência é ficar apertando o botão. É importante que a gente volte ao ponto de referência, que são as raízes, que são a dança das cabeças, né?
Pois é, e a gente estava conversando muito aqui sobre tradição, sobre essa questão, e a gente chegou à conclusão de que você seria uma... A gente estava conversando sobre essa questão de resgatar, mas na verdade a tradição ela está aqui, está no Brasil, e a gente te vê como uma pessoa que vai pegando essas tradições que estão dispersas no Brasil, uma espécie de juntando isso e mostrando para o Brasil em um só trabalho. Você acha que esse é um pouco o seu trabalho? Você pega essas tradições que estão espalhadas aí pelo Brasil?
Eu acho que é isso que me segurou, fez com que eu não perdesse minha identidade. Eu vivi 5 anos na França e 27 anos em Nova York. Vivo com todo esse movimento lá, bem forte do jazz, da música pop. Eu toquei com B.B. King, toquei com Miles Davis, toquei com... Mas eu nunca perdi a minha identidade, porque eu sempre, a intuição sempre me disse que eu tinha uma coisa que não tinha nada a ver com eles. Eu nunca quis ser americano. Eu tocava com eles porque eles me queriam, porque eu tinha uma coisa que eles não tinham. Mas quando eu fazia o meu trabalho, como eu faço o meu trabalho, o verde e amarelo está lá, entendeu? Isso foi muito... intuitivamente muito importante para que eu normalmente diz assim, eu nunca saí daqui, eu só estava morando fora, sabe? É o senso de... E hoje eu voltei a morar, a viver lá em Recife, eu sou de Recife, e de uma certa forma o trabalho de resgate que eu faço, a abertura do carnaval é um exemplo, era uma coisa que estava desaparecendo sem registro, e hoje tem maracatu por toda parte, né? Já sei que tem aqui e tudo e tal.
Inclusive, a gente estava conversando com o Geraldo Mota, que é o diretor, e ele inclusive falou assim, não, pergunta para o Naná sobre essa questão do maracatu. Comentou até uma cerimônia que é feita, você rege, na abertura do carnaval, você rege vários maracatus, e tem um próprio maracatu também, né, Naná?
Não, eu sou um maracatu sozinho.
Você mesmo já é um maracatu?
É não, porque maracatu... Eu acho que é muito mais assim, eu sempre comentava com o Milton que aqui em Minas, Milton, os tambores em Minas estão... Tá todo mundo dormindo, cadê os tambores e tal? Até ele foi participar de um festival que eu dirigia na Bahia, o Perquipan, e foi a primeira vez que eu botei o Milton para cantar com o Gil, Gilberto Gil. E daí saiu os tambores de Minas, show do Milton. E daí acordou os tambores de Minas, que hoje aqui em Minas Gerais tem um movimento de tipo, né? Os tambores é incrível, né? O kizomba, o tambolelê, toda essa coisa assim dos tambores estão bem vivos. Estive aqui uns 2 anos atrás, eu acredito, 3, fizeram 1000 tambores para Naná, uma homenagem a mim e tal. Então, eu acho muito importante que, né, que os jovens, essa geração de hoje que mexe com tecnologia, possam as coisas, né? Porque foi isso que deu gás e deu identidade para o movimento Mangue, lá do Recife com o Chico Saenza. Foi a mistura das formas tecnológicas, do hip-hop, do rap, tudo misturado com os ritmos de maracatu. Então, essa coisa que eu faço no Recife é a abertura do carnaval, e que eles aceitarem que eu regesse 17 nações de maracatu, que dá uma média de 700 batuqueiros. Mas eles aceitaram, né? Quando me convidaram, eu pergunto aos mestres se eles aceitam e tudo. É como juntar as escolas de samba, que é impossível você botar Mangueira para tocar com Portela. A briga é brava. Lá também existe essa briga, essa coisa de competir e tudo, mas eles aceitaram, e é muito bonito, porque, de uma certa forma, nós celebramos as diferenças e exaltamos as similaridades. Ou exaltamos as diferenças e celebramos as similaridades.
E, Naná, você disse agora que passou muitos anos vivendo fora do Brasil. Talvez essa experiência tenha te dado uma ideia diferente, porque muitas vezes a gente vê as coisas quando a gente não as tem. Então você já disse também, inclusive, que seu trabalho é mostrar um Brasil que o próprio Brasil não conhece. E como é que você faz isso?
Eu faço isso, é um trabalho pessoal de resistência, porque a minha música não toca no rádio. Eu sou um Brasil que o Brasil não conhece. E quando eu chego aqui, o próprio Brasil não conhece, porque de uma certa forma... Eu fiquei mais de 30 anos fora do Brasil. Tem toda uma geração que me viu assim, é um mito que tocou com B.B. King, ou com Pat Metheny, ou com... E vai lá para ver quem é esse cara, que sou eu, né? Então, é um desafio, uma descoberta para eles, os jovens, porque a minha música não toca no rádio, eu não faço parte dessa coisa. Se eu tivesse ficado aqui no Brasil, eu estaria acompanhando canários, quer dizer, acompanhando cantores. Eu nunca ia fazer uma carreira solo como percussionista, que não é instrumento melódico, que não é, mas eu procuro fazer música com percussão. Essa experiência aí pelo mundo, trabalhando em diferentes formações de música e de músicos, trabalhando em hospitais de psiquiatria infantil para trabalhar com crianças, fez com que hoje eu não foi fácil, não é fácil. Eu criei um concerto solo, uma performance solo, eu tirei o berimbau da capoeira, fiz um concerto para berimbau e orquestra, sinfônica, está registrado, está gravado, isso tudo. Mas é coisas assim, eu volto para o meu país para fazer coisas sociais. Então eu estou cheio de coisas assim, de projetos, de uma certa forma, é muito assim, não tem nada a ver com o que está acontecendo realmente com a música brasileira, porque também não tem... Nunca tive essa preocupação. O Brasil é tanta música, tanta coisa acontecendo, que nós temos música popular e música pra pular. Os dois com excelentes qualidades. Uma coisa não tira nada da outra. Tem a música popular e tem a música pra pular. E o Brasil tem essas condições de ter as duas coisas com excelente qualidade.
Você quer perguntar alguma coisa? Tata Marinho, que apresenta o programa da noite, o Noite Ilustrada. Já está aqui do lado pedindo para fazer uma pergunta.
Noite Ilustrada.
Não, é o seguinte, quando você estava falando sobre a sua música não toca na rádio, eu me lembrei quando o Hermeto Pascoal falou para a gente da importância de ter feito concertos didáticos de música em Ouro Preto, por exemplo. E eu queria saber se você acha que no Brasil, por exemplo, seria possível alguma coisa nesse sentido para percussão. Porque se não é uma coisa que o povo está acostumado a ver na frente do palco, né, ou só acompanhando o canário, você acha que seria alguma coisa interessante?
Eu acho assim, quer dizer, eu estou furando o cerco, ele de uma certa forma também, e é importante, eu tenho que meter a cara e ir lá mostrar, né, o que é que a gente tem, o que é que a gente pode fazer e passar, né, que isso é possível, né, fazer um concerto de percussão que seja musical, que não seja quem toca mais alto ou mais rápido, mas sim procurar. Eu uso a percussão como se fosse uma orquestra de timbres, né? E meu trabalho é muito voltado para a natureza. Eu acho que o Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria, né? E vai por aí. Também o negócio desse CD está tão passado. Ninguém compra mais CD. Eu vou... Tá, mas a gente bota na internet, aí faz um download, pode baixar, pode ver tudo. O importante, eu acho mesmo, de... aqui, tá vivo, todo dia tô vivo, tá, sabe, eu penso mais assim, eu nunca penso que sei, eu quero passar, eu não tenho, sabe, essa coisa de ficar, já sei, não, cada vez mais a gente sabe menos, né, assim que eu penso, não sei, essa pergunta que você fez também, não sei nem o que você perguntou realmente.
É o seguinte... Eu não, só uma correção, não foi nem Hermeto Pascoal, foi o Ru Ferreira que falou. É porque a gente estava conversando sobre as pessoas estarem acostumadas a ouvir um determinado tipo de música. Ele estava falando de fazer concertos didáticos em Ouro Preto, que era depois da missa. Sim. Aproveitava o pessoal todo que estava lá na igreja. Então, gente, vamos escutar aqui música.
Mas esse festival está propondo isso, né? Tem discussões, tem seminários, tem oficinas. Então, essa proposta já é isso. Essa conversa, a necessidade nossa... E, claro, de celebrar as diferenças, de exaltar as similaridades, ou vice-versa, é uma coisa necessária, porque senão é burrice intelectual se você não conversar e não procurar ouvir a opinião do outro, né?
Uhum.
É uma burrice e respeitar até onde vai a tua ideia e onde começa a do outro, não? Então, é a necessidade, a tecnologia desmistificou muita coisa e a gente tem a tendência a perder a poesia de vida, a poesia em si própria, assim, de escrever, ou de ouvir uma música acústica, orgânica. Essa coisa orgânica eu acho que é muito importante. Não é brigar, não é ser contra a tecnologia, que é impossível. Tudo, hoje você abriu a porta, está lidando com ela, né? Aperta o botão, essas coisas assim. É saber como lidar e misturar as coisas, né? Ela é mais rápida que a gente. Tecnologia, mas ela não respira como a gente, né? Quando eu trabalhei a primeira vez com bateria eletrônica, drum machine, eu tive que tocar com ela, que ela não toca comigo, eu tive que aprender a tocar com ela, para tocar igual a ela, também é difícil, porque ela fica ali, não tem, sabe, altos, baixos, tendência, ou não, essas coisas assim. Mas é isso, tem que lidar com isso. O bolo dá para todo mundo.
Naná, tô te vendo aí com um berimbau.
É,
então
tá.
Eu queria que aproveite esse momento então para fazer um som aqui.
We'll be right back.
Você ouviu a entrevista que o percussionista Naná Vasconcelos concedeu à Rádio UFMG Educativa em 2010, durante a 42ª edição do Festival de Inverno da UFMG. O percussionista morreu nesta quarta-feira, 9 de março, aos 71 anos.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.